Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa 812, a companhia habitual nas noites de quinta-feira, emissões entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo e ainda em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Já avançamos para a apresentação da edição desta e também da próxima semana, mas antes fazemos o convite para que se junte a nós para mais uma sessão de Livros com Rumo, os autores ao vivo. Próxima terça-feira, dia 30, às 5 da tarde, o convidado é o professor Luís Soares Barbosa, professor catedrático da Escola de Engenharia, do seu Departamento de Informática. É precisamente aí que vai acontecer, no campus de Gualtar, essa conversa integrada nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Minho. Entrada gratuita, entrada livre, estão também convidados. António, agora avançamos para a apresentação do nosso convidado, uma conversa que se vai estender também até à próxima semana. Há muito para conversar com este que também é professor da Universidade do Minho.
Boa noite, nem mais, e já agora aqui um toque da Rádio Universitária do Minho. Muito nos apraz ter o convidado desta noite, que é o professor Sérgio Guimarães de Sousa, da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, onde desenvolve todo o seu trabalho de docência e também de investigação. Várias áreas cobrem e manifestam o seu interesse, textos, ensaios, mas nesta noite a conversa incidirá Sade Miranda, Camilo Castelo Branco e também esse autor bracarense muito esquecido, Tomás de Figueiredo. Andaremos também levemente, claro, pelo cinema e pelas outras artes. Será sempre uma conversa que irá marcar este ano 2024 pela envergadura e sistematicidade do pensamento e da teoria do seu professor Sérgio Guimarães de Sousa. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Sérgio Guimarães de Sousa nasceu em 1970. É professor no Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, investigador do Centro de Estudos Humanísticos na mesma universidade e diretor do Centro de Estudos Mirandinos. Foi professor visitante de literatura portuguesa nas universidades de Blaise Pascal, em França, São Paulo e Federal do Paraná, no Brasil, Brown em Massachusetts, Dartmouth, nos Estados Unidos da América, entre outras. Publicou mais de 70 livros, nomeadamente de autores como Sade Miranda, Camilo Castelo Branco, António Lobo Antunes ou Tomás de Figueiredo. Destacamos o Dicionário da Obra de António Lobo Antunes, Representações do Feminino em Camilo Castelo Branco, Obra Completa de Francisco Sade Miranda ou a reedição de Peregrinação com Notas e Fixação de Texto, uma edição da Assírio e Alvim. Tem também publicado uma obra dedicada ao público mais jovem, Um Chá Não Toma Chá, uma edição da Opera Omnia.
Professor, primeiro agradecer-lhe o convite, o ter aceitado este convite, é um gosto, creia, da minha parte, e penso que dos ouvintes também irão, provavelmente, tenho quase a certeza, comungar desta conversa abrangente e alargada. Só para situar como é que é possível juntar vários saberes, o cinema, a literatura, a banda desenhada, num corpus, ou num corpus, se quisermos, de maneira e modo. Sei que muitos destes trabalhos foram organizados pelo Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, depois publicados em monografias das respectivas comunicações ávidas a esse tempo. É quando desses motes que eram os interesses e propostos para os convidados e as convidadas, mas como é que o professor Sérgio Guimarães de Sousa chega a esta área da literatura?
Muitíssimo obrigado, antes de mais, pelo convite. É um enorme gosto, um enorme prazer estar aqui, poder falar, enfim, da literatura para os ouvintes. Como é que eu chego à área da literatura? Eu acho que nunca deixei de estar na área da literatura. Pode parecer eventualmente presunçoso aquilo que eu estou a dizer, mas desde, enfim, que me conheço ou que tenho alguma autoconsciência de mim mesmo, sempre fui apaixonado pela leitura da literatura. Portanto, Perguntava-me no início qual a razão de ser do meu interesse, por exemplo, pelo cinema. Bom, a razão de ser do meu interesse pelo cinema, eventualmente será esta, é tentar perceber como é que um criador, neste caso uma espécie de orquestra vasta de criadores, desde da fotografia ao responsável pela montagem, à cenografia, enfim, os atores, etc., como é que um conjunto muito plural e muito diversificado de criadores a um certo momento se juntam e são capazes de reproduzirem uma história, uma narrativa, uma intriga, aquilo que no universo anglo-saxónico se chama uma plot, de forma a comover os espectadores, de forma a criar sentidos, no fundo, aquela ideia de criar mundos dentro do mundo. E esse é um ponto convergente entre a literatura e o cinema. E porquê que no início, enfim, da minha carreira, que começou especificamente do ponto de vista académico, no ano já, enfim, um tanto ou quanto longínquo e mítico, porque já se situa fora deste milénio e fora deste século, foi em 1997, quando ingressei na Universidade do Minho para lecionar, porquê que eu me interessei pelo cinema? Basicamente porque percebi, e não era difícil percebê-lo, portanto não havia nada de excepcional nisso, não era necessário uma espécie de clarividência hermenêutica para perceber isso, percebi que a literatura, a partir de um certo momento, e esse momento é razoavelmente situado nos anos 20, 30 do século XX, passou a ganhar uma plasticidade, uma desenvoltura que não detinha anteriormente, sobretudo se compararmos com a literatura mais clássica do século XIX. E esta plasticidade, no fundo, era a lição do cinema. Portanto, para perceber a literatura do meu século, do século XX, eu achei que era forçoso passar pela lição do cinema. E, de facto, o meu primeiro, enfim, trabalho académico com algum fogo foi justamente tentar recensear, perceber e problematizar essa contaminação, no bom sentido, da sétima arte relativamente à literatura. E tudo começou assim.
Mas essa questão do cinema, não sei se será geracional ou não, de qualquer das formas, normalmente, há um caso atípico que procurei também. Não é a questão de meter a betesga no rocio ou o rocio na betesga, portanto, é assim é que é correto. De qualquer das formas, muita da literatura e o próprio cinema, normalmente, é olhado o cinema europeu. E dentro do cinema europeu, toda a gente conhece a definição de cinema de autor, desde os neorrealistas italianos, Rossellini, o próprio Fellini, de alguma forma, também andou por lá, Pasolini, também na fase inicial, Vittorio De Sica, mas depois todo o outro cinema que vem, vamos lá, quase por arrasto, ou a definição de campo do que é o cinema, das revistas e da escola daquilo que é os cahiers du cinéma. Grande parte dos realizadores da Nouvelle Vague, mesmo o próprio Roger Vadim e outros, Claude Lelouch ou Claude Chabrol, menos conhecidos ou juntos deste grupo, faz parte de Jean-Luc Godard, com François Truffaut, Alain René, portanto, sem estar aqui, eles concebem o cinema nessa perspectiva, contar uma história para literário, ou literária com essa dimensão. Muitos deles, Alain René, por exemplo, penso eu, também faz a adaptação ao cinema de Hiroshima, Mon Amour, de Marguerite Duras, mas depois há a famosa entrevista, conversa, com Alfred Hitchcock e Truffaut, que é uma entrevista que serve, digo eu, não sei, como claraboia na perspectiva de ver o outro cinema do outro lado do Atlântico, John Ford, Howard Hawks, Oppenheimer, toda uma série de realizadores. É a partir daqui, destas balizas, que há, vamos lá, uma interface entre a literatura e o cinema. A conjugação destas duas formas, que depois nós vemos até o próprio cinema português, Manuel de Oliveira, com o Penil de Virgem Mãe e O Amor da Perdição, do Camilo Castelo Branco, portanto, a Fanny Owen, no caso concreto, como é que estas articulações se fazem?
Isso depende daquilo que eu diria serem os textos e os contextos. No fundo, falou de um período muito marcado do cinema europeu. Falou de Alain René, falou de Hiroshima Mon Amour, de Chabrol. No fundo, toda aquela envolvência dos famosos e muito célebres que aí do cinema. Bom, mas nessa fatia de cinema, com características muito próprias, no fundo,
aqueles
as características...
no início foram críticos de cinema.
Exatamente.
E só... na segunda fase avançam para...
O que, de certa forma, já explica a própria relação com o cinema. Uma relação, no fundo, reflexiva, não é? Uma relação que privilegia muito a linguagem e a construção. Esses críticos que depois se tornaram realizadores de cinema mantiveram uma ligação muito próxima com a literatura da época. Ora, qual era a literatura da época? Era a literatura que começou a ser publicada, até por falta de chancela editorial de outras editoras, por uma editora que foi criada nessa altura, creio que nos anos 50, Les Éditions de Minuit. Uhum. E Les Éditions de Minuit albergou gente tão diversa como Alain Robbe-Grillet, como Marguerite Duras, etc. Ou seja, com todos aqueles autores que muito marcados pela estética cinematográfica, neste caso europeia, tiveram como propósito estético desconstruir até aos limites do possível, o romance. E aí se chamou Le Nouveau Roman, não é? Em Portugal, esse movimento chegou tardiamente, não teve grande expressividade, exceto dois ou três textos de referência, Alfredo Margarido, a Centopeia...
Exatamente.
Ora, se nós estudarmos o cinema da época, esse cinema muito específico, e se estudarmos a literatura dessa época, vemos que as convergências são enormes. Portanto, até aí se demonstra a influência do cinema. Não podemos esquecer que os novos romancistas se auto-intitulavam L'École du Regard, a Escola do Olhar, ou então Les Textes du Gros Œil. Porquê? Repare nesta analogia. Como é que estes autores concebiam o cinema? Porquê que nós lemos esses autores e esses textos hoje nos parecem muito datados? Porque são páginas, digamos, quase que infinitas, repletas de descrições, um hiperdescritivismo que até parece anti-icónico, anti-imagético, porque o leitor perde-se naquelas descrições onde não temos, digamos, uma hierarquização do principal e do secundário. É uma acumulação, no fundo, de pormenores, uma acumulação de pontos visuais e realmente o leitor acaba por se perder. Bom, isto decorre de uma concepção radical do cinema, que é uma câmara quanto registra um espaço, vamos supor este espaço, registra absolutamente tudo. Depois, é claro, o olhar do realizador pode focar mais o rosto desta personagem, mais aquele momento, aquele objeto, mas a verdade é que a máquina em si mesmo registra absolutamente tudo, o que explica que esses novos romancistas decidiram, por exemplo, descrever tudo da forma como a mecânica ou a tecnologia do cinema o fazia. Daí essas páginas. Mas o novo romance é muito mais complexo
claro.
No fundo, tentaram pulverizar a noção de tempo e a noção de espaço, porque associavam ao romance numa matriz essencialmente tradicional. Portanto, são, de facto, romances sem propriamente uma história a galvanizar. Podemos ler dezenas de páginas, agora estou a inventar, mas no fundo o princípio é este, de uma personagem a beber uma taça de café, e então misturam-se
Michel Butor, Claude Simon,
La Modification, Claude Simon, etc. O que mostra a evolução da literatura. Nós já nem imaginamos, infelizmente, os jovens a lerem essa literatura, que exigia bastante, uma literatura extremamente exigente.
Mas o que é curioso nesse tipo de literatura, dá-me a sensação, é que é feito, ou pelo menos dentro desse enquadramento literário à época, os romances mais bem conseguidos ou conseguidos são feitos por pessoas externamente ao novo roman. Cito ou digo, por exemplo, na minha ideia, Georges Perec, que de alguma forma tentou, embora fez parte de um grupo muito conhecido, também literário, em França é sempre tudo agrupado em escolas, em tendências, mas ele consegue fazer, vamos lá, a síntese num famoso livro, A Vida, Modo de...
La Vie, Mode d'Emploi.
Exatamente. Como é que vamos lá, não é um francotirador, é um escritor de pleno direito inteiro, um dos grandes escritores franceses da segunda metade do século XX, mas como é que ele, e eu digo isto porque, e posso estar equivocado, é daqui que poderá eventualmente fazer alguma justificação a famosa frase de Jean-Luc Godard: as coisas, uma história tem sempre princípio, meio e fim, pois cada um organiza-as da maneira que entender, à sua maneira. Portanto, de que forma é que isto também foi articulado?
Bom, o Jorge Perec digamos que é um romancista, um escritor à parte, não é? Comungou desse espírito, digamos, lúdico de fazer uma literatura outra, não é? Mas não deixou de ser ele também muito marcado pela escola do cinema. Falou há pouco das coisas, o seu célebre romance Les Choses. Se bem me recordo, já o li há uns bons 15 anos, mas o romance começa com um olhar que desliza pelo corrimão e que nós facilmente associamos ao olhar de uma câmara, não é? Que registra todos os objetos numa longa sequência. Portanto, a presença do cinema também está. Mas eu aproveitaria para dizer que, no fundo, a ideia é esta. Cada período, cada época, mantém uma relação muito específica com o cinema. E nós temos de recuar, por exemplo, mais atrás, aos chamados escritores da Lost Generation, Hemingway, Faulkner. Eles próprios trabalharam com Hollywood, portanto, mantiveram uma ligação muito próxima com Hollywood naquela época e que foram muitíssimo marcados pela sétima arte.
Há a famosa adaptação de Faulkner, de um romance de Shalamet ou de Raymond Chandler.
E há uma coisa aí muito interessante, e toca num ponto decisivo. Como é que uma literatura, quase uma literatura marginalizada ou de leitura rápida, pelo menos que não tinha prestígio e não tinha grande poder canónico, através do cinema reabilitado, e esse autor é realmente redescoberto. O que mostra uma lógica, um circuito de canonização absolutamente curioso, imprevisto, inotável. E esses escritores envolveram a chamada camera eye style, mas com pressupostos completamente diferentes, com uma recodificação identitária da literatura completamente diferente do novo romão. Enquanto que com os novos romancistas a ideia era realmente, digamos, pulverizar as categorias tradicionais da narrativa, no outro lado do Atlântico, uns anos antes, a ideia era, pelo contrário, plasticizar ao máximo a narrativa para lhe dar um dinamismo outro. Claro que fizeram isso com alguns sacrifícios, por exemplo, abdicaram do privilégio, ou na maior parte das vezes, do privilégio da transmissão do pensamento interior das personagens. Porquê? Porque quem lia aquelas narrativas, como se fosse uma espécie de espectador, devia intuir e deduzir o pensamento e o estado de alma das personagens a partir das descrições. A literatura evoluiu muito nesse período, sobretudo, por exemplo, no diálogo. E aí nós temos a força maior de um escritor como Hemingway, que realmente foi um mestre nos diálogos. Mas se formos, temos um salto até ao surrealismo. Os surrealistas mantiveram uma ligação também profunda com o cinema. Basta ver a produção lírica dos surrealistas dedicada a figuras do cinema mudo, como, por exemplo, Buster Keaton ou Charlie Chaplin. E agora, muito mais recentemente, olha, aproveito para referir um escritor francês que sou amigo, que leio e que gosto muito, o Jérôme Gamme. Basicamente, o que é que ele faz? Nós lemos as narrativas dele e vemos que elas estão profundamente contaminadas, ainda no bom sentido, pela lógica audiovisual, já não do cinema tradicionalmente tal qual o concebemos, mas na lógica, digamos, do iPhone. Ele tem um livro que é, ou uma parte de um livro, que é D e Q, Dom Quixote, portanto as iniciais, barra HK Hong Kong. E essa primeira parte ele refaz o itinerário de Dom Quixote, mas através do Google Earth, através das coordenadas, através da geolocalização tecnológica. Portanto, nós vivemos na era do irrestrito triunfo tecnodigital, ou se quisermos, no incessante devir da tecnologia. Isso agora também conta ao nível da produção de existentes textuais de natureza literária. Mas, no fundo, tem toda a razão para sublinhar essas complicidades entre a literatura e o cinema. E agora, claro, uma pergunta que nos podemos colocar, obviamente, é esta, mas antes da sétima arte, não havia já nos nossos clássicos, porque no fundo também é disso vamos falar, desde Homero, nos Lusíadas, porque não, na narrativa queirosiana, passagens muito ilustrativas de como, muito ilustrativas, digamos, de uma tendência discursiva já visual, muito próxima, muito analógica com a linguagem e com a gramática da sétima arte? Bom, eu aí responderia de uma forma muito simples, aquilo que o Humberto Eco chama de homologias estruturais, não é? Portanto, e isso, para regressarmos então ao início da nossa conversa, porque é o meu interesse pelo cinema? Porque, no fundo, é uma forma de narrativizar um pedaço de vida, tal como a literatura também o é, e para o fazerem, necessariamente partilham códigos e gramáticas, porque ao contrário da música, ao contrário da pintura, o cinema tem uma temporalidade muito própria, uhum. que o aproxima, de certa forma, também da temporalidade da literatura, uhum. E desenvolve uma intriga.
Uhum. Mas uma das questões, ainda bem que falou agora de Umberto Eco, ele próprio também, e aqui vamos desaguar na, perdão, na banda desenhada, Umberto Eco a fazer fé num dos seus famosos livros, A Rainha Luana, ou sobre a banda desenhada, os Fumetti, que fizeram a formação dele também, como elemento lúdico, como leitura de evasão, aquilo que era um mero passatempo. Mas até que ponto é que estes elementos, e nós vemos, grande parte da obra ficcional de Umberto Eco é a aplicação de registros, aquilo que o professor usou, uma homologia cultural, ou se quisermos, referenciais que sedimentaram numa forma de gosto, ou uma construção, numa leitura, para além do sujeito cognoscente, neste caso Umberto Eco, para além de todas as questões à volta mais técnicas. E nós, no trabalho, lemos a ficção, o romance de Umberto Eco, mesmo O Nome da Rosa, O Pêndulo de Foucault, a famosa Ilha do Dia Antes, toda uma série de questões que têm a ver, digo eu, muito do universo partilhado entre ele na interação com os seus pares, mesmo o próprio crescimento como homem ao longo da vida, que depois sente essa necessidade de construir ficções. Onde ele também dá uma explicação, penso eu, no famoso livro Seis Passeios no Bosque da Ficção, onde ele também mete lá o policial Mike Spillane e toda uma série de questões. A literatura é mesmo este caldo, se quisermos, e muita da renovação literária e da escrita passa por este, vamos lá, manear e manejar gostos, interiorizações, aquilo que são, independentemente daquilo que nos é proposto de uma forma exterior. Falou como a Eneida tamanho é, de certa forma também há essa visualização da viagem, mesmo a Divina Comédia do Dante e os contos de Canterbury, aliás, não é por acaso que Pasolini faz a famosa trilogia da vida, com os três marcos literários importantes, As Mil e Uma Noites, o de Cameron e também os contos de Canterbury. Como é que isto se articula tudo, até inclusive a banda desenhada, à maneira de Umberto Eco, nesse famoso romance?
Bom, Umberto Eco era uma personagem absolutamente fascinante, fascinante. Um grande admirador de Sherlock Holmes. Uhum. Umberto Eco conseguiu associar a alta cultura, era um erudito, talvez o último grande erudito que tivemos, é uma cultura muito mais popular e que é muito tributária também da sua passagem pela televisão, uhum. e pelo seu gosto, pela comunicação social e pela indústria cultural até de massas. E, curiosamente, Umberto Eco fez uma coisa, a meu ver, decisiva. Não opôs a cultura de massas, a indústria cultural, a uma cultura mais elevada e elitista. Pelo contrário, conseguiu tecer pontos, conseguiu estabelecer diálogos. E, na verdade, isso existe. Eu vou-lhe dar um exemplo muito claro disso, recorrendo a um clássico nosso português. A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, o romance semipóstumo, publicado em 1901, que é muito lido, revista, etc., tanto do ponto de vista ideológico, com interpretações às vezes muito opostas umas às outras. Há uns anos atrás, e foi por mero acaso, pus-me a ler numa viagem de avião do Brasil para Portugal, portanto, atravessar o Atlântico, um livro do grande escritor francês Jules Verne, uhum. Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Uhum. Bom, e comecei a ler o livro. E o livro falava de uma personagem, King Fo, multimilionário, na China, que vivia rodeado de tudo o que a tecnologia e a técnica daquela época, estamos no século XIX, lhe podia oferecer. E, curiosamente, rememorando-me o livro do Eça de Queiroz, os aparelhos, os utensílios que ele usava, aquela técnica, aquela tecnologia, eram precisamente iguais àqueles que o Eça de Queiroz citava. E essa personagem, King Fo, completamente imbuída de uma espécie de tédio schopenhaueriano. Enfim, tinha tudo, não conseguia ter desejo por nada porque no fundo sofria de saciedade. Então, certamente recebe um telegrama, uma notícia má, enfim, o capitalismo tem destas coisas, recebendo um telegrama a dizer-lhe que estava arruinado. E como o Qingfu tinha de casar uns dias depois com a noiva, entrou em pânico e então decidiu, à boa maneira oriental, digamos assim, celebrar um contrato com um criado, mas uma espécie de mais amigo e filósofo do que criado, e pediu-lhe para, no prazo, já não me recordo qual era o prazo de tempo, mas num lapso temporal razoavelmente curto, para ele, de surpresa, o matar. Porquê? Porque ele, entretanto, celebrou um contrato com uma agência de seguros, e, entretanto, ele morria, mas a noiva acabava por ficar rica. Muito bem. Bom, o que sucede é que ele depois recebe uma notícia que, afinal, tinha havido um lapso qualquer, e ele ainda estava mais rico que o que era. A partir do momento, ele tenta encontrar o seu fiel amigo, mas não o encontra porque ele fugiu para os bosques. E o que é que acontece? Acontece que ele começa desesperadamente a ganhar um gosto enorme pela vida. E o que é que ele faz? Vai, enfim, à companhia de seguros, confessa...
A tramoia,
e então pede, olha, a única forma de evitarmos males maiores é os senhores me protegerem. E então eles contratam dois guarda-costas, que é Mr. Mr. Craig é Mr. Craig. Os dois têm bigode. Um tem um bigode um bocadinho mais arredondado. Um diz uma coisa e o outro diz, como diria tal e volta a repetir. Bom, o que é que nós temos aqui? Contaminação, óbvia recepção e influência do texto de Júlio Verne, um clássico no texto dessa de Queiroz, mas mais ainda, temos a banda desenhada através do RG Dupont e Dupont no texto clássico. Portanto, o Júlio Verne, digamos, funcionou como plataforma, digamos, cultural ou estética, onde foram beber quer a banda desenhada do RG e o próprio essa de Queiroz. Portanto, está tudo ligado. O Humberto Eco tinha razão. Sabe, Humberto Eco dizia uma coisa uma vez num programa de rádio, salvo erro, num programa da France Culture, dizia que o Roland Barthes, que foi o orientador da tese dele, no fundo, ela até dizia que o Roland Barthes, quando escrevia ensaios, escrevia sobretudo narrativas, tinha sempre essa tendência para as narrativas. Dizia, olha, Humberto, nós fazemos várias coisas na vida, aparentemente algumas não têm nada a ver com outras, estamos a construir no fundo o nosso percurso, mas chega no final da vida, acabamos por descobrir que afinal estava tudo ligado e que no fundo aquele percurso era muito mais coerente e coeso do que aquilo que imaginávamos. E depois o jornalista evidentemente perguntou a Humberto Eco, já avançado na idade, então, mas e então no seu caso descobriu e ele, não, ainda estou à procura dessa coesão.
Uma cabra manca atrás de uma velha, mais um cão de guarda, 23 ovelhas são ovelhas. O campo doirado desfaz sem calor, parece um Van Gogh pintado a rigor. Parece um Van Gogh pintado a rigor. De manhã o sol é só ameaça, riscando a direito pelo céu que é uma graça. Um monte pequeno é um olho maior, parece um miró pintado de cor. Parece um miró pintado de cor. Pela tarde pasmada o sol encandeia, as ervas rareiam à beira da estrada. O céu feito nuvem, um burro passou, parece um chagal que ali o deixou. Parece um chagal que ali o deixou. A noite entrelaça seus riscos de sombra e luzes no escuro são quase penumbra. São quase penumbra. São gestos de gestos, o afã do afã, parece um poló sonhando amanhã. As mãos que descansam são de qualquer um, são traços aflitos, o sonho é só um. Se a vida é pintura, então é visão, é vida que passa o risco de amar.
Iremos para um novo degrau, subir um degrau da nossa conversa, que é a modernidade dos clássicos. Neste caso, alguns dos seus livros, embora são resultado de comunicações, de ensaios curtos, mas Camilo Castelo Branco, por exemplo, História de uma Porta, Memórias do Cárcere, até que ponto é que, ou de que modo, um escritor como Camilo, e provavelmente José Telhado, que também andou assim nas margens deste universo camiliano, pode cativar, ou é de alguma forma que eu penso que percebi, é a justificação da atualidade, ou pelo menos a premência da leitura da obra camiliana. De que modo é que Camilo poderá seduzir leitores e leitoras? Faz todo o sentido, falou do Eça de Queiroz, mais conservador, menos conservador, mais laico, mais republicano, menos republicano, muitas dúvidas à volta destas definições sobre Eça de Queiroz. De qualquer das maneiras, Camilo Castelo Branco, para todos os efeitos, é um homem do tempo antigo, e esse é o homem da modernidade, é um homem que esteve em Newcastle, esteve em Paris, esteve em Havana, foi cônsul, era um homem sofisticado do seu tempo. Camilo Castelo Branco não saiu, provavelmente, de Portugal, nem pouco mais nem menos. Portanto, como é que este contraponto pode ser colocado, se é que tem alguma justificação, e depois a modernidade de Camilo?
Nós, às vezes, temos muito a predisposição para colocar as questões em termos de uma certa dualidade.
É.
Com alguma razão, é certo, século XIX, dois gigantes da literatura, sensivelmente, Camilo e Eça, completamente opostos, falou muito bem. O Eça é o homem cosmopolita, viajado, que até tem um propósito político e cívico para Portugal,
pois,
que no caso Camilo não é palpável. Camilo tinha um propósito, diz logo, pois, vender livros,
era,
ganhar, claro, ganhar dinheiro. No século XX, António Lobo Antunes, Saramago, opõe-se realmente, pois, se recuarmos atrás, Camões, Sá de Miranda, etc. Bom, no caso Camilo, e já agora aproveito para relembrar que estamos mesmo a caminho do bicentenário de nascimento do escritor, que já começou a ser festejado no Brasil, através de um colóquio no qual a Universidade do Minho também participa, e que já se realizou na Unesp, portanto, na Universidade Estadual de São Paulo. Está previsto em 2024 um colóquio em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e depois provavelmente no final desse ano ou início de 2025 na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e finalmente um colóquio final aqui na Universidade do Minho e também no Centro de Estudos Camilianos, esperemos, para celebrar a IFMET, para além de outras iniciativas que a seu devido tempo serão tornadas públicas. Bom, no caso de Camilo é preciso dizer em primeiro lugar uma coisa. Era um gênio. Essa palavra desapareceu do nosso léxico. Nós temos outras terminologias. Cada época tem a sua semântica própria. O século XIX e o século XIX de matriz essencialmente romântica acreditava com muita intensidade na presunção de que certos indivíduos tinham capacidades realmente incríveis. Nós temos de ver que Camilo publicou, se eu estou certo, e eu estou-me a fiar na contabilidade do Alexandre Cabral, um enorme camilianista, publicou qualquer coisa como 130 títulos disseminados por 180 volumes. E não está aí tudo da obra. Há muita obra ainda, ou alguma obra ainda inédita, sobretudo textos em jornais, nomeadamente escritos com recurso a pseudónimos. Portanto, como é que é possível, em primeiro lugar, escrever tanto? Depois, o Camilo sobreviveu a várias tendências e a várias modas. Portanto, Camilo começou quase como um romancista gótico, com anátema. Depois evoluiu para uma dimensão muito mais romântica, Amor de Perdição, Carlota Ângela, Retrato de Ricardina, etc, etc. E já mais para o final da vida, o último Camilo é marcadamente realista e até naturalista. Bom, Vulcões de Lama é um romance terrível, é um espécime notável da nossa prosa naturalista. Isso significa o quê? Significa o seguinte, significa que Camilo teve sempre uma grande sensibilidade para acompanhar as novas tendências. Dir-me-á com toda a justeza, bom, Camilo, no fundo, era uma espécie de oportunista literário, porque mal sentia que o gosto dos leitores estava a mudar, conseguia adaptar-se. E eu respondo-lhe assim, certamente, mas sobretudo conseguia adaptar-se. Ora, para mim, a capacidade que alguém tem de se adaptar a uma nova circunstância, aí estamos perante uma definição, na sua expressão mais pura, da inteligência.
Portanto, a capacidade plástica da criação.
Exatamente, uma inteligência ficcional absolutamente notável. Aliás, se pegarmos no romance como Carlota Ângela, é um romance dentro da linha romântica. As primeiras páginas do romance são absolutamente assombrosas. Porquê? É mais ou menos o que a Mila dizer. Eu ia começar o romance desta maneira. Mas não comecei. Depois fiz outro início. Lá está o segundo início. Depois fiz um terceiro início. São quatro ou cinco inícios. E depois dizer qualquer coisa do género. Bom, consultei um conjunto de sábios e afinal vou começar o romance assim. Pior ainda, para além destas falsas partidas, eu chamo isto, como no atletismo, aquelas falsas partidas, quando os atletas, muito nervosos, se lançam na pista, mas depois o árbitro pita e eles têm de regressar para trás. Para além destas falsas partidas, que mais tarde Ítalo Calvino usará na sua prosa, vejam só, a modernidade de Camilo, ele começa por nos descrever a personagem feminina de uma forma absolutamente cómico ou grotesca. Basta dizer que ela cobria os braços com vestido comprido, mangas compridas, porque ela era tão peluda, que tinha de enrolar os pelos à volta dos braços. Ora, esta personagem cómica, grotesca, autoritária, que nos é assim descrita, vai virar mulher-anjo. E nada há de artificial nisso. Camilo, quando nós damos conta, consegue-nos convencer que aquele drama sentimental foi mesmo assim. Quer dizer, ele tinha uma capacidade absolutamente assombrosa, que é a capacidade, como é que eu ia dizer, para além de uma espécie de incontinência verbal, não é? Que é a liberdade do romancista. A falta de melhor expressão, uso aqui uma expressão do professor Abel Barros Batista, que é Camilo escrevia o que decidia com toda a liberdade do mundo de escrever naquele momento. Portanto, mesmo quando ele se situava nos códigos românticos, nos códigos mais ultrarromânticos, gótico ou ultrarromânticos, ou nos códigos mais da estética, da gramática, realista e naturalista, ele sempre foi irredutivelmente singular. Ele sempre foi profundamente Camilo, não é?
Portanto, é por acaso que o professor Abel Barros Batista escreve sobre Camilo e Machado de Assis, de alguma forma.
Exatamente. Não é. Sabe que o Camilo influenciou Memórias Póstumas para as Cubas através desse romance que ele detestava. Ele achava que era o seu pior romance, que era Coração, Cabeça e Estômago. Coração, Cabeça e Estômago, na nossa literatura, pode muito bem ser apontado como o primeiro romance pós-moderno. Perfeitamente. São três partes concatenadas. Claro, nós podemos pressupor que Camilo tinha aquelas três partes e lembrou-se de fazer um romance a partir daí. Mas a verdade é que funciona. E é um romance complexo. Porquê? Nós temos uma transição. Enfim, repare, Camilo, na primeira parte, da parte do coração, o que é que ele faz? Ele, que é o representante máximo do romantismo em Portugal, dos códigos românticos, que é celebrado como tal, ele pulveriza, ele satiriza de uma forma absolutamente inclemente a manipulação artificial desses códigos. Portanto, ele, digamos, pulveriza o lado do coração. Camilo é o autor para todos os efeitos.
Talvez um exercício de iconoclastia ou auto-ironia, não sei.
Auto-ironia. Disse muito bem. Auto-ironia. Muita da autoficção que nós hoje temos já remonta ao século XIX. Remonta a Alexandre Dumas, remonta a Edgar Allan Poe e remonta ao Camilo. Repare, por exemplo, mas só para terminar já agora o parênteses, coração, cabeça e estômago. E a leitura que nós normalmente fazemos, que idealizamos do coração, cabeça e estômago, é que a personagem depois acaba por viver uma vida feliz, campestre, ao lado de Tomás, que é uma personagem que não tem nada a ver com validades românticas, etc. Portanto, a personagem sai daquele limbo, daquela idealização que é muito romântica e desce até a empiria da terra e vive uma vida muito mais epicurista, sem validades do coração, etc. É parte, enfim, do estômago. Mas o que acontece é que a personagem começa a engordar, dá-lhe aquilo que nós hoje chamaríamos um AVC, uma apoplexia na linguagem da época. Portanto, a personagem foi feliz, esse é o desfecho. O Camilo sempre a ironizar. A dificuldade que nós temos quando lemos uma obra de Camilo é que não podemos, de forma alguma, estabelecer significados completamente estáveis. Tudo é provisório. Porquê? Porque essa arma de arremesso que o Camilo usa em abundância chamada ironia destrói qualquer pretensão para concluirmos ou fixarmos em definitivo uma leitura de Camilo. E porquê que isso sucede? Falou na história de uma porta. Porque sucede aquilo que justamente sucede nesse conto absolutamente notável, que é Camilo é dos primeiros autores em Portugal a transferir a interpretação do texto, o significado do texto, para o leitor. Cabe-nos a nós decidir, e é difícil no caso de Camilo, a partir do não dito, a partir das ambiguidades. O que é a história de uma porta? No fundo, é a história de uma porta contada por vários personagens. Ou este ouviu do avô, do pai... Que, quer dizer, nós não temos certeza absolutamente nenhuma sobre nada. Exatamente, sobre nada. E depois, se nós lemos Camilo com alguma profundidade, verificamos que ele está sempre a gozar com os códigos. É um bocadinho como o Hitchcock. Há pouco falávamos do Truffaut. Quando o Truffaut entrevistou o Hitchcock...
Perguntou
o
Hitchcock.
O Hitchcock era... completamente, eu não diria detestado, mas era menorizado na França. Na França, altamente intelectual, des faubourgs parisiens, etc, etc. E esse livro muito importante, essa longa entrevista, veio mostrar a sofisticação discursiva do cinema hitchcockiano. Eu vejo pontos em comuns muito facilmente rastreáveis entre a estética do Hitchcock e do Camilo. Repare que, já agora, fazemos esse pequeno parênteses, o Psycho. Psycho, para todos os efeitos, é o clássico dos clássicos nos thrillers. Uhum. Qualquer realizador que faz um thriller tem de ir
ao ABC.
O Psycho é uma desmontagem completamente do thriller. Uhum. Onde é que o detetive num thriller clássico é assassinado? A Marion, quando foge e escapa com aquele dinheiro, nós pensamos, nós somos manipulados, nós achamos que tudo vai andar à volta daquele crime. Não. Aquilo era o pretexto para outro crime que não tem nada a ver com o roubo dela.
Não
e por aí
por acaso
fora.
Que estas duas almas, Patrícia e Smith, com o desconhecido do comboio do Norte...
Norte Express, sim. Exatamente. Sim, exato.
É adaptada pelo Hitchcock, o filme, e também não é por acaso que muito do romance, alguns romances mais célebres, o talentoso Mr. Ripley, é sempre um jogo de... esconde-esconde, de toca e foge. O criminoso vai sempre é a inversão do romance policial canónico. Toda a gente sabe o que aconteceu e agora, até ao final, como é que se irá
exatamente
desenrolar.
Só os grandes mestres é que são capazes de pegar nos códigos numa retórica pré-estabelecida, numa espécie de moda estética e subvertê-la, mas dar-nos a ilusão de que continuam a usar com as regras habituais essa tendência estética. E mais, esses livros tornam-se clássicos. Sei lá, no Camilo, O Amor de Perdição, o clássico clássico. Bom, nós lemos algumas notas rodapés do Amor de Perdição, alguns episódios, aquilo está imbuído também de uma grande sátira e de uma grande comicidade, não é? E aqueles lugares comuns de que o romantismo apregoa um desejo irrestrito, a comunhão das almas, etc., até que ponto isso se verifica com o Simão Botelho, que a um certo momento o que ele quer é deixar para a história dele, a história gravada dele, e se desinteressa, digamos, progressivamente pela Teresa. Mas deixe-me só tocar mais um ponto para nós percebermos muito bem a modernidade do Camilo. Modernidade ou pós-modernidade, se quisermos empregar essa palavra. Camilo, em vários romances, não direi de uma forma sistemática, porque isso realmente não acontece em todas as narrativas, mas em muitos romances pelo menos sucede, e isso já vem do Alexandre Dumas, como eu falei, uma influência maior e pouco estudada ainda. Um amigo meu da Universidade de São Paulo estuda essa influência, mas creio que é o único, o professor Paulo Mota Oliveira, do Dumas em Camilo, que é, na abertura dos romances de Camilo, nós temos uma personagem que é o próprio Camilo Castelo Branco. Basicamente a dizer, olha, encontrei um amigo que me deu este conjunto de cartas, a leitora vira a página e vou-vos contar a triste história desta personagem, etc, etc. E depois reaparece para extrair uma certa moral à história no final do capítulo. Muito bem. A pergunta é esta. Quem é esse Camilo Castelo Branco que ali aparece? É o autor? Bom, evidentemente nós não vamos ter a validade de pensar que ele anda sempre a encontrar amigos que lhe entregam sempre uma história que ele se limita a escrever. Mas do ponto de vista até da narratologia, como classificar essa personagem? Bom, no fundo, esse Camilo já é o autor a desdobrar-se em personagem de si mesmo. Portanto, é o romancista enquanto personagem do seu romance. Romancizar-se, não sei se a palavra existe, mas, portanto, isso é muito atual. Isso é muito atual com a autoficção. Exatamente. Portanto, se nós vermos Camilo, repare, foi talvez dos escritores o que nos deu, pelo menos, e nós vivemos no Norte de Portugal, porque, no fundo, o universo de leição de Camilo era o Norte de Portugal. É o romance que nos deu, ao longo de dezenas e dezenas de romances, um retrato absolutamente notável do que era viver nesses tempos. E dos quais nós somos todos descendentes e legatários, ao fim e ao resto.
Até antropologicamente.
Antropologicamente, exatamente. É absolutamente notável. Aliás, Camilo, se lido até de uma forma realista, é muitíssimo mais realista que me perdoem os queirozianos, e eu admiro imensamente a ficção dessa de Queiroz, mas não há nenhum hipódromo em Lisboa, tanto quanto sei, nunca houve, e não está prestes de haver. Esperemos que haja um aeroporto, a breve trecho, que é mais interessante e mais pertinente para o país do que um hipódromo. Camilo, não, nós vemos nos diálogos, Camilo, a brasileira de Prazins, são diálogos absolutamente notáveis, absolutamente notáveis. Perceber com profundidade aquilo que nós hoje chamamos o Portugal profundo, não é? O interior do país, perceber isso através de Camilo, como é que o Portugal era no século XIX, eu acho que Camilo é uma porta aberta absolutamente notável. Em segundo lugar, Camilo, nesta época às vezes de grandes revisões dos clássicos...
Até se envolve na tragédia que o seu amigo Vieira,
De Castro também... Exatamente. Camilo era um sentimental, um impulsivo. Mas repare, nesta época às vezes em que há muitas revisões, muitos clássicos são vilipendiados ou quase, vamos usar a palavra, até censurados em nome de emancipações atuais, têm todo o direito de ser, mas, a meu ver, não à custa dos clássicos, convém não esquecer que Camilo foi decisiva para a mudança de mentalidades. Foi o primeiro escritor que, a fundo, em milhares de páginas, construiu histórias onde o coração falava mais alto, digamos assim, do que a própria razão. Portanto, essa emancipação feminina, em que a mulher deixou de ser apenas um objeto do desejo masculino e uma moeda de troca, Camilo satirizou profundamente. No fundo, ele foi, para usar uma expressão do Luc Ferry, que estuda muito, é um filósofo francês, estuda muito a questão daquilo que se chama a revolução do amor. Camilo foi decisivo na revolução do amor, da afinidade eletiva. O casamento é a ocasião não de negócio, mas o casamento é a ocasião, sobretudo, de uma emancipação sentimental conducente à felicidade e com tudo o que nos trouxe no século XX, o amor parental, o amor pelos filhos, etc. E ele foi decisivo. Finalmente, terceiro eixo muito importante em Camilo é a capacidade que ele tem realmente incrível de desconstruir a narrativa, de desconstruir a própria novela e de, a partir dessa desconstrução, reconstruir histórias, dando-nos a ilusão que está a seguir os códigos, mas, na verdade, está a subvertê-los em nome de uma maior expressividade da textualidade romanesca.
Só uma pequena provocação, este Camilo fica para outra conversa, mas não deixei de reparar que o professor Sérgio Guimarães de Sousa, de alguma maneira, também, e a minha pergunta é uma pergunta quase naif ou ingênua, de certa maneira, coloca o seu nome na recuperação de trabalhos, de contos, de um escritor, de alguma forma, um tanto ou quanto conservador politicamente, e estou a falar de Tomás de Figueiredo. Mas também li livros, por exemplo, do professor Joaquim Manuel Magalhães, Os Dois Crepúsculos, onde ele junta Tomás de Figueiredo, Rubená e Agostina Bessa Luís, como, de uma certa forma, depois, em segundo plano, Graça Pina de Moraes, Natália Nunes, portanto... Mas Tomás de Figueiredo teve sempre, e voltando a Camilo, foi anatematizado, se quisermos, um anátema lançado sobre a política, o político, a concepção ideológica e o trabalho literário. David Mourão Ferreira elogiou o trabalho de Tomás de Figueiredo. João Bigode de Chorão, penso eu, faz o prefácio a Uma Noite na Toca, ou a Toca do Lobo, as edições do Circo Leitores. Como é que ficamos, sabendo que Tomás de Figueiredo era um prosador exímio, um cultor da língua, um conhecedor da língua, da nossa língua materna, como poucos, estes desencontros entre a obra, os leitores, a crítica... o limbo,
a ideologia.
A ideologia. O limbo que este escritor vive de há uns anos a esta parte.
Bom, eu respondo com uma provocação ainda maior, evocando o Céline, que muito conhece.
Eu estava-me a lembrar.
No fundo, é o caso que eu conheço, eventualmente mais radical. Como pessoa, se calhar não estarei a fugir à verdade se disser que era uma personagem, enfim, moralmente estapafúrdia, sejamos francos, sejamos claros. Com uma ideologia, a todos os títulos, altamente condenável, nem é preciso aqui evocar, como prosador absolutamente genial. Céline tinha uma coisa que era, ele escrevia milhares de páginas para depois reter apenas uma centena de páginas. E o que ele procurava, aquilo que norteava a sua estética, era aquilo que ele chamava la petite musique. Portanto, ele tinha de ouvir aquela música da sua prosa. E realmente... ele reformulou a prosa do século XX francês. Eu acho que na França,
não
no
há
século XX,
igual, não.
Há dois gigantes e completamente opostos, a meu ver. Um é Proust,
claro.
Com a frase longa, trabalhada, o diletantismo intelectual, a elite, bom, etc. O outro é a prosa de Cartier, de Bafon, é completamente o Céline. Bom,
e é para ser lido em voz alta, digo eu.
Exatamente, tem toda a razão quando diz isso, é para ser lido em voz alta. E aí é que
só
nós
se percebe a morte a crédito se for lido
exatamente,
um exercício solitário, em exatamente. Casa, sozinho.
Exatamente. Eu agora ainda não li o último, que ele dizia que, da guerra, que sempre existiu, ninguém acreditava nele. E afinal tinham-lhe roubado os manuscritos e descobriram agora e editaram, e ainda bem. Saltando agora para o Tomás Figueiredo. Bom, Tomás Figueiredo, na pura descendência camiliana, portanto a minha ligação é Tomás Figueiredo.
Deriva.
E vou-lhe confessar uma coisa, aqui que ninguém nos ouve: eu não sou grande apreciador, por exemplo, da Agostina Bessa Luís, não é? Deveria ser, em princípio, se gosto tanto de Camilo, pois. Deveria ser, não sou. Mas Tomás Figueiredo sou, porquê? Porque tenho uma prosa verdadeiramente poderosa, não é? Dizia-me alguém que leu o Tomás Figueiredo que era um escritor feito para ser lido para escritores. Eu acho que não, é um escritor feito para ser lido por mais gente, mas é um escritor exigente. É um bocadinho como o Almeida Garrett. O Almeida Garrett disse era capaz de qualquer coisa, através da sua vaidade. Menos de uma coisa: escrever uma frase mal escrita. Portanto, eu evito essas politizações, essas ideologias que existem e que atravessam o texto literário de fio a pavio com qualquer tipo de escritor, e é possível fazer análises muito pertinentes, do ponto de vista hermenêutico, muito justas, sobre a presença de constelações ideológicas em Camões, em Sá de Miranda, nos nossos classes, etc. Eu prefiro, às vezes, me colocar, sobretudo, na vertente estética, porque é essa, a meu ver, em primeiro lugar, a grande razão de ser da arte literária.
Também li Tomás de Figueiredo, mas...
Mas agora, Tomás de Figueiredo, deixe-me dizer, referiu o livro de contos. Porquê que eu editei um livro de contos? Ou esse livro de contos? Eram contos que, em princípio, estavam praticamente todos inéditos. Inéditos, não estou a ser rigoroso, já tinham sido publicados na imprensa, mas não tinham sido reunidos em livros. E constatei uma coisa absolutamente extraordinária, que é, nós lemos aqueles contos e... De uma forma geral, nada nos permite filiar aqueles contos, se nós não soubéssemos que quem os tinha escrito era Tomás Figueiredo, na estética do próprio Tomás Figueiredo. Eu diria que aqueles contos podiam ter sido perfeitamente escritos, por exemplo, por um Mário de Sá Carneiro. Falta aquela construção, até por vezes muito complexa, um tanto quanto barroquizante às vezes, da frase que nós associamos ao dialeto, ao estilo do próprio Tomás de Figueiredo. Como é que o escritor tinha, no fundo, uma produção até bastante relevante, mas que com um estilo outro, portanto, uma espécie de desdobramento, quase que heteronimia, a palavra está a ser usada, eu sei, em sentido errado, porque o nome é o mesmo, etc., mas o estilo realmente parecia-me diferente. Portanto, foi uma tentativa de mostrar ao público que, para além do Tomás de Figueiredo que nós conhecemos e que, sobretudo, nós conhecemos através na Toca do Lobo, exatamente, a obra-prima dele, para todos os efeitos e justíssimamente, também existia outro Tomás de Figueiredo, muito mais plástico na escrita, muito mais ágil e sem aquela complexidade que nós encontramos na Toca do Lobo, mas que é um grande romance, uma das obras-primas do século XX português.
Final da edição número 812 de Livros com Rumo. Transmitimos a primeira parte da conversa com o professor Sérgio Guimarães de Sousa. Conversa essa que terá conclusão já na próxima semana. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.